Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Bom dia. Muito bom termos a oportunidade de retomarmos o nosso estudo na primeira epístola de João. Então eu peço aos irmãos de abrirem a primeira epístola de João, capítulo 2. Nós vamos meditar hoje na ideia, no conceito do que está escrito no versículo 12. É interessante porque o versículo 12, ele faz como que um ponto, assim, fico pensando, o Espírito Santo conduzindo o apóstolo João a escrever a epístola, chegou uma hora que falou: peraí, põe esse versículo 12 para alinhar os ponteiros e aí a gente poder seguir no resto da epístola. Por que isso? Porque desde o início do capítulo 1 nós já vimos o apóstolo João colocando vários argumentos, vários testes que funcionavam como que ferramentas para os leitores da igreja primitiva ali no final do primeiro século para desmascarar falsos líderes que tinham se infiltrado na igreja e eram conhecidos como os gnósticos. E chegou ali, ele coloca vários pontos que nós vamos relembrar aqui, como que uma ferramenta para falar: olha, vocês têm que discernir quem são esses falsos líderes. Mas chegou um ponto que, peraí, vamos alinhar os ponteiros aqui e o Espírito Santo conduzindo o apóstolo João a dar uma mensagem de segurança aos verdadeiros cristãos. Por quê? Então, nós vimos que vários argumentos foram levantados e o apóstolo João usou a conjunção condicional se em vários versículos no primeiro capítulo como que testes para identificar as evidências das incoerências dos gnósticos, que eram aqueles falsos líderes que tinham se infiltrado na igreja. Então, ele pergunta lá no versículo 6 e 7 do capítulo 1, se eles permaneciam em comunhão com Deus, se eles se reconheciam como pecadores, no versículo 8, se eles confessavam seus pecados, no versículo 9, se eles davam evidências de obediência à palavra de Deus, no capítulo 2, versículo 3 a 6. E o ápice disso, ele faz um teste final para saber se esses gnósticos demonstravam ou não o amor fraternal para com os irmãos. Lá nós vimos isso no último estudo, no versículo 9 ao versículo 11 do capítulo 2. E aí ele faz essa pausa. Entre tantos argumentos que foram questionando se realmente eles eram cristãos verdadeiros, né? Então, se dissermos que andamos na luz, se andamos na luz e tudo mais, se mantemos comunhão ou não com Ele, é possível, e aí que entra a sabedoria do Espírito Santo, né? Que talvez alguns cristãos com tantas perguntas, com tantos testes, alguns começaram a falar: mas espera aí, será que eu sou realmente cristão? Será que no meio de tantas dificuldades que eu estou enfrentando na vida, cercado por problemas, por trevas, pelo inimigo que me relembra toda hora dos meus pecados, aqueles pecados e tudo mais, será que Deus esqueceu de mim? Será que realmente eu sou salvo? Será que os meus pecados foram realmente perdoados? E aquele pecadão lá do passado, que eu carrego aquilo na minha consciência? Será que eu corro o risco? Será que a minha salvação foi genuína? Será que foi verdadeira? E será que, se foi verdadeira, será que eu posso perder a minha salvação pelo meu comportamento, o que eu faço, alguma coisa? Então é possível que, no meio de tantas perguntas que o apóstolo João estava fazendo para identificar os falsos profetas, é possível que alguns cristãos verdadeiros começaram a se perguntar ou ficarem incomodados. Então vem como que um ápice aqui no meio desse texto. João para e escreve como que uma apólice de seguro, uma garantia para os verdadeiros cristãos, dizendo para eles que o que nós vamos ler, que os pecados deles estão perdoados. Então, eu peço aos irmãos de abrirem aí no versículo 12. Diz assim: filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Vamos orar ainda? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças pela oportunidade de meditarmos nesse texto. Palavras não muito longas, mas profundas, que podem mudar a nossa vida para toda a eternidade. Pode nos dar a paz de pertencer, de saber que pertencemos a Ti. E ao mesmo tempo juízo para aqueles que ainda não Te reconhecem como Senhor e Salvador. Então, Senhor, seja misericordioso nessa manhã, fale aos nossos corações, use, Senhor, essas poucas palavras para penetrar e falar aos nossos corações. Ajuda na meditação da Tua Palavra, ajuda que eu possa ser um instrumento nas Tuas mãos. É isso que suplicamos nessa manhã. Teu santo nome. Amém. Esse é o objetivo, no fundo, de todo o contexto da epístola, quando João escreve. Se os irmãos virarem algumas páginas lá no capítulo 5, versículo 13, João diz um dos objetivos pelo qual ele está escrevendo. Diz assim: essas coisas vos escrevi, a fim de saberes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em nome do Filho de Deus. Então esse era um dos objetivos que ele estava escrevendo. Então além de identificar esses falsos líderes, ele também quer garantir aos verdadeiros cristãos que eles realmente, que eles pudessem ter certeza que eles têm a vida eterna, aqueles que realmente creram no Senhor Jesus. E aqui ele começa de uma forma muito carinhosa. Ele escreve assim: filhinhos, eu vos escrevo. Filhinhos, eu vos escrevo. E isso me fez lembrar um livrinho que o seu Alexander escreveu, fundador da Ação Bíblica, no século passado, que é esse livrinho aqui. Dona Carolina foi buscar lá no baú. Mas acho que tem mais, né, dona? Se a gente quiser depois compartilhar, quem tiver interesse. Eu me lembro por quê? Porque no acampamento MAB, para todo jovem ou até criança que se convertia, que demonstrava o interesse em aceitar o Senhor Jesus, era dado esse livrinho. Por quê? Porque ele tem 31 meditações, uma por dia do mês, para justamente aquele primeiro mês do recém-convertido, para que o recém-convertido possa ser bem alimentado. Então, eu lembrei, porque o Sr. Alexandre usou esse versículo justamente: filhinhos, eu vos escrevo, para ter esse livrinho aqui. Quem quiser depois pode vir dar uma olhada. E é excelente para ajudar nos primeiros passos, e é uma palavra carinhosa também. Porque, na verdade, a palavra aqui, filhinhos, eu vos escrevo, é como se fosse para criança, sim, é a tradução, mas tem duas palavras no grego para filhinhos. Tanto que no versículo 14 é outra palavra. Aqui a palavra, técnico, é mais no senso assim, não tanto de idade, criança pequenininha, não é que João estava escrevendo para a escola dominical das crianças. Não, é no sentido carinhoso, no sentido de qualquer idade, qualquer sexo, mas no sentido mais de discípulo, daquele que estava realmente... Ops. Aquele que, como o Senhor Jesus fazia com os seus discípulos, ele se... falava dessa forma carinhosa. Então, é nesse sentido que João está escrevendo. E ele diz, também lá em João, no Evangelho de João, filhos, né, que nós somos verdadeiros filhos de Deus, aos que creem no seu nome. E esses filhos é a mesma palavra, aqueles que se tornam discípulos do Senhor Jesus. Essa é a intenção, a intenção. Não importa a sua idade, a sua cor, a sua raça, quanto tempo de convertido você tem, ou se você aceitou há pouco tempo. Se você realmente aceitou de forma consciente, sincera, genuína, o Senhor Jesus, você é para Deus como um filhinho, um discípulo, um filhinho carinhoso, uma forma carinhosa, porque a gente deixa de ser apenas uma criatura de Deus e passamos a ser filhos de Deus, parte da família de Deus. Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 8, versículo 17, dizendo: ora, se somos filhos, e é a mesma palavra, technon, aí a mesma palavra em grego, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Fazemos parte da família, não somos mais apenas criatura de Deus, somos filhos de Deus. Então é com esse espírito que João está se endereçando aos seus leitores. E ele vai e entra na apólice de seguro, na garantia, no privilégio que nós temos, porque ele diz: filhinhos, eu vos escrevo, por quê? Porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Se você crê no Senhor, no sacrifício substitutivo que o Senhor Jesus fez no Calvário, no qual ele se tornou a nossa propiciação pelos nossos pecados, como nós já vimos isso no início do capítulo 2, a palavra de Deus nos garante que você é filho de Deus, filho da promessa, como Deus fala a Abraão, e Paulo lembra disso na Epístola aos Gálatas. Nós somos povo seu, exclusivo de Deus, propriedade exclusiva. Pedro nos fala isso. Nós fazemos parte da família de Deus, se você aceitou o Senhor Jesus de forma sincera. E a consequência disso é que os nossos pecados são perdoados. Por causa de alguma coisa que você fez de bem, ou porque você é bonzinho, ou porque você está juntando boas obras? Não, por causa do seu nome, por causa do sacrifício que o Senhor Jesus fez. E Deus, se Ele promete isso, a gente sabe que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo Ele prometido, não o fará. Se Deus promete, então, que nós somos, os nossos pecados estão perdoados, a gente pode crer na palavra dEle. Todos os nossos pecados estão perdoados. Se você realmente aceitou a proposta de salvação, de ter os nossos pecados perdoados, lavados no sangue de Cristo, isso é um dom de Deus. É a graça de Deus, nós acabamos de cantar isso. É um presente de Deus. E se é um presente de Deus, e Deus não mente, e Ele promete, é uma garantia, é uma apólice de seguro para a vida eterna. É um presente de Deus dado aos homens. E você pode pensar: puxa, mas então eu tenho a salvação, mas será que eu posso, de repente, perder a salvação? Muitos cristãos sofrem com isso. E isso impacta na nossa vida prática. Tem gente que vive com aquele medo: olha, mas será que eu vou perder a minha salvação? Bom, primeiro precisa ver se realmente foi uma salvação genuína. Porque se a pessoa entendeu perfeitamente que é um dom de Deus, é um presente de Deus, e Deus não mente, Ele não vai dar um presente e depois tirar, né? Já viu com criança, dá um presente e depois tira? Ela começa a chorar. Jamais Deus faria isso. E tem mais um ponto, que se fosse possível, ou perdão, se dependesse de nós a salvação, com certeza nós perderíamos. Um escritor que eu gosto muito, John MacArthur, ele tem uma frase que ele tweetou uma vez, que diz assim: se eu pudesse perder a minha salvação, eu a perderia. Eu não posso guardá-la. Deus a sustenta por nós. A salvação é um dom de Deus. Se dependesse de nós, do nosso bom humor, ou das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, vocês acham que a gente iria conseguir manter a salvação? Por isso que a gente não pode perder, porque não depende de nós, depende de Deus. E isso é importante, ter essa certeza, essa segurança. Se você entregou a sua vida para o Senhor Jesus e a obra do Senhor Jesus está sendo feita na sua vida, você não pode perder a salvação, porque é um dom de Deus. Se dependesse de nós, com certeza perderíamos. Famoso hino que nós vamos cantar no final, Segurança, foi composto por uma mulher, Fanny Jane Crosby, que viveu entre 1820 a 1915. Quando ela tinha poucos anos de vida, ela teve uma inflamação nos seus olhos. O médico veio, fez um erro e pôs um medicamento, uma compressa, alguma coisa nos olhos dela, ficou cega, com 4, 5 anos. Isso não impediu ela de compor mais de 1000 hinos, entre eles o famoso Blessed Assurance, o Segurança, que diz assim: que segurança sou de Jesus e já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Que segurança! Ela tinha certeza, por isso que ela fez e colocou a letra nesse hino. Que segurança, sou de Jesus. Então no original é segurança abençoada ou bendita, né? Sou de Jesus, Jesus é meu. No original é assim. O apóstolo João queria dar essa mesma certeza aos seus leitores, ao seu rebanho. Por isso que ele se endereça dizendo: filhinhos espirituais, cristãos autênticos que creram no Senhor Jesus. Eles poderiam ficar tranquilos, pois são de Jesus, pois seus pecados foram redimidos, perdoados e permanecem na luz, como nós vimos no versículo 10. Os seus pecados são perdoados. E aqui a palavra perdoados significa afastado, enviado distante, para longe, omitido, descartado completamente. E nós conhecemos outras passagens que diz lá nos Salmos como que Deus coloca os nossos pecados como oriente do ocidente, Ele esquece, não lembra mais. E tem tantas outras passagens que a gente poderia ver que dão essa ênfase do que significa ser perdoado. Quando Deus está falando, os seus pecados são perdoados, por causa do seu nome, do Senhor Jesus Cristo. É muito pesado essas palavras. Poucas palavras, mas um valor, o peso, o valor dessas palavras são infinitos, são muito grandes. Os seus pecados foram e continuam sendo perdoados, pois nós temos, como nós já vimos também no início do capítulo 2, um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o Justo. Essa é a mensagem mais distintiva do cristianismo. Todas as outras religiões, de uma certa forma, tentam trabalhar com a nossa dívida, o nosso pecado, com alguns seres supremos, outros falam Deus, mas sempre tentam encontrar alguma forma de justificar ou balancear isso. A palavra genuína do Evangelho nos diz que o cristianismo é um dom de Deus, um presente que é a salvação e que funciona porque perdoa realmente os nossos pecados, liquida, afasta, põe distante, omite, descarta totalmente as nossas dívidas, nossas ofensas. Deus que oferece de graça o perdão dos nossos pecados. Muitos têm dificuldades para entender a profundidade dessas palavras, a simplicidade dessas palavras. E alguns começam a questionar, falam: puxa, como que um Deus criador de todo o universo pôde arquitetar algo, uma salvação tão simples, apenas tão crer, entregar-se ao Senhor Jesus como Senhor, Salvador e Senhor da sua vida? Como pode algo tão simples fazer uma tão grande diferença? Pois assim Deus arquitetou e planejou na sua sabedoria. Para entendermos a profundidade dessa palavra, a dimensão dessa afirmação, os vossos pecados são perdoados, eu pensei em compartilhar com os irmãos um exemplo de alguém que sentiu na pele o que fez toda a diferença. E quem sabe com isso a gente pode refletir na nossa vida o que isso significa, essas palavras: os vossos pecados estão perdoados. Eu pensei no paralítico de Cafarnaum. Então eu peço aos irmãos de abrirem suas Bíblias lá em Mateus 9. Nós vamos ler o relato da história do paralítico em Cafarnaum. Então, acompanhem comigo a leitura. Versículo 1, nós vamos ler até o versículo 8. Diz assim: entrando Jesus num barco, passou para outra banda e foi para a sua própria cidade. E eis que lhes trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: tem de bom ânimo, filho. Tecnon, a mesma palavra. Estão perdoados os teus pecados. Mas alguns escribas diziam consigo: esse blasfema. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: por que cogitais o mal nos vossos corações? Pois qual é mais fácil dizer: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se, partiu para a sua casa. Vendo isso, as multidões, possuídas de temor, glorificaram a Deus, que dera tal autoridade aos homens. É muito interessante ver no Evangelho de Mateus essa passagem, esse relato histórico. Ele também é contado em Marcos 2 e Lucas 5. Se vocês quiserem abrir ou deixar um dedo lá, a gente vai ver alguns detalhes no texto paralelo também. Mas é interessante porque, apesar de profetizado no Velho Testamento que o Messias prometido perdoaria as iniquidades do povo, como nos diz lá em Isaías 33, Mateus relata uma ascendente interessante até chegar aqui no capítulo 9. No capítulo 8, nós lemos, por exemplo, que ele cura o leproso, em seguida ele cura o criado do centurião, a sogra de Pedro, depois ele acalma uma tempestade, ainda no capítulo 8, e depois ele expulsa demônios, entre outras curas que a gente encontra no capítulo 8. Mas como que um ascendente chega no ápice de todos esses milagres? Acho que Mateus quer dar uma ênfase e falar: olha, ele fez tudo isso, mas o principal é justamente o do capítulo 9. Por quê? Porque as Escrituras nos ensinam que o inimigo também tem poder para fazer alguns milagres. Mas só Deus tem poder para perdoar pecados. E é isso que é o ápice, o maior milagre que Deus pode fazer na nossa vida e na vida de qualquer um: perdoar os nossos pecados. Então vamos meditar um pouquinho nessa passagem, que é interessante porque mostra que, primeiro, Jesus, ele entra no barco e ele passou lá no mar da Galileia. De um extremo ele vem lá de expulsar lá dos expulsar os demônios dos Gadarenos, lá em Mateus 8, 28. E aí ele atravessa e vai para a sua cidade, como diz aqui, em Cafarnaum, que é do outro lado, naquela ponta lá em cima, no norte do mar da Galileia. E é interessante porque a gente sabe que o Senhor Jesus nasceu em Belém, cresceu em Nazaré, mas lá em Mateus 13 a gente sabe que ele foi rejeitado na sua cidade. Então por isso que o Senhor Jesus aqui diz, o texto que era a sua cidade, é Cafarnaum. E é verdade, onde ele morou em Cafarnaum, e era a cidade também de Pedro, na praia ali, do mar da Galileia, que como, funciona como se fosse um grande lago, né? Um lago bem grande. E quem visitou ali pode ver as ruínas, e é interessante também ver que tem alguns sobrados. Eles muito provavelmente, aqui o texto a gente vai ver que ele estava num sobrado, numa sala talvez maior, onde as pessoas ficavam, talvez onde era mais ventilado, porque tinha a brisa do mar ali. Então tem essa ideia, e até hoje tem as ruínas para ver esse tipo de coisa lá. Mas é interessante porque diz assim, que ele estava ali e lhes trouxeram um paralítico. E também depois no versículo 3 diz que tinha alguns escribas. Na verdade, nos textos em paralelo, nós vamos ver que muitos, diz em Marcos 2:2, afluíram para ali, porque sabiam que o Senhor Jesus estava chegando em Cafarnaum. Então muitos foram, olha, ele está chegando, a fama dele, então, olha, vamos lá. E foram lá. Mal chegou, imagino que ele foi lá para a casa dele e afluíram muitos. Tantos que nem junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra, nos diz em Marcos 2. Também, entre tantas pessoas, o relato em Lucas nos diz que assentados fariseus e mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. Já imaginaram só dessas aldeias a quantidade, então, que estavam ali de fariseus e mestres da lei? Que estavam também ali ouvindo Jesus, porém com um propósito diferente da maioria da multidão. Eles estavam ali para encontrar alguma coisa para acusar o Senhor Jesus. E eis que lhes trouxeram o paralítico, nós lemos no versículo 2 de Mateus, lhes trouxeram um paralítico. Como que eles trouxeram? Eles encontraram uma forma de descer o paralítico pelo telhado, até chegar diante do Senhor Jesus. Hoje em dia, a gente pode pensar, uma casa tem uma rampa, eu vou adaptar uma rampa para uma pessoa que precisa de cadeira de rodas, ou eu vou fazer um elevador para subir ou para descer e tudo mais. Hoje, em ambientes públicos, até tem norma, leis que obrigam essas coisas. Mas naquela época não. Não existia nada disso. E tudo indica que esse paralítico vivia permanentemente num leito. Não foi assim que ele torceu o pé no fim de semana jogando futebol e foi lá. Não, é um paralítico de verdade. Então, ele vivia há muito tempo nisso. Nós não sabemos exatamente quanto tempo, mas o fato é que ele não podia se locomover. E muito menos chegar, como nos diz em Lucas 5:18, diante de Jesus. Por causa da multidão que impedia. Tanta gente. Imagina, só diz que fariseus e mestres da lei, vindo de todas as aldeias, já dá para imaginar a quantidade de gente que estava ali. E eis que quatro homens, nos diz lá em Marcos 2:3, descobriram o eirado no ponto correspondente em que ele, Jesus, estava. E fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Marcos 2:4. Então esses quatro homens, verdadeiros amigos, encontraram uma forma. E aqui o artista fez essa ilustração numa igreja na Grécia, mostrando que eles encontraram o lugar perfeito para trazer, provavelmente no primeiro andar da casa, trazer o Senhor Jesus. Imagino que não ia dar para passar pela escada, no meio da multidão, subir para o andar superior da casa. Então eles foram no telhado e desceram o paralítico diante de Jesus, nos diz em Lucas 5:18. Imaginem a cena. Esses quatro homens, amigos de verdade, apesar de todas as dificuldades, não mediram os riscos, subiram no telhado, não no sentido que a gente fala, né, subir no telhado, mas no bom sentido, tomaram o risco, subiram no telhado, e lá em Lucas 5,19 diz, por entre ladrilhos, para o meio diante de Jesus, no versículo 19. Por meio de ladrilhos, ou seja, das telhas, né, das coisas. Tal. É importante considerarmos também que na época, a cultura judaica, e hoje, até hoje, muitas vezes ainda tem pessoas que pensam dessa forma, que é uma cultura, não é um ensinamento bíblico, mas muitas vezes, muitas pessoas pensam que coisas como doenças ou aflições, como a paralisia, a cegueira, são causadas por consequência ou por causa do nosso pecado. Isso era a cultura, não bíblica, mas era a cultura popular judaica, inclusive entre os judeus. O amigo de Jó, Bildad, ele deixa muito claro lá em Jó 8 que os males que Jó estava sofrendo, com certeza era por causa do seu pecado. Então era um raciocínio lógico. Ah, você está sofrendo? Ah, tem pecado aí. Na época do Novo Testamento não mudou. Os próprios discípulos, lá em João 9, perguntam ao Senhor Jesus, né, vendo um cego de nascença, eles perguntam, mestre, quem pecou? Ou seja, de quem que é a culpa? Este ou dos seus pais, para que nascesse cego? O que, que o Senhor Jesus respondeu? Porque não é a cultura popular. A cultura bíblica, o que, que o Senhor Jesus respondeu? Nem ele pecou, nem seus pais. Então percebe? Mas aqui, nessa multidão, o que prevalecia? A cultura popular. Então, todos achavam, ah, esse paralítico deve ter alguma coisa aí, e por causa disso que ele é paralítico. É verdade que muitas doenças, às vezes, podem ser consequências do nosso pecado. Pode ser consequências do nosso modo de vida, vida imoral, desregrada. Isso, lógico que pode causar alguma coisa de ruim para nós, para o nosso corpo. Mas, no fundo, tudo isso está relacionado com a queda do homem, né? Então, a gente tem essa tendência de tudo estar... A gente pode se prejudicar por causa que nós somos pecadores. Mas, de forma nenhuma, a Bíblia ensina que Deus vai nos castigar com aflições por causa do pecado. O salário do pecado é a morte. Se não fosse a misericórdia de Deus, nós não estaríamos nem respirando. Era isso que nós mereceríamos. Não é ficar paralítico, ou torcer o pé, ou romper o ligamento do joelho. Não é nada disso. Pouco nós sabemos desse homem paralítico. Porém, com certeza, podemos dizer que ele e seus quatro amigos demonstraram muita fé e persistência para chegar aos pés de Jesus. De uma forma engenhosa, corajosa e principalmente com humildade, com fé, com certeza, porque quando eles foram, eles tinham um propósito, que era a certeza de que o Senhor Jesus era o Messias prometido, capaz de tomar sobre si as nossas enfermidades e doenças, como nós lemos em Mateus 8 e também em Isaías 53. Era o Messias prometido que podia tomar sobre ele as nossas enfermidades. Tanto que Jesus, olha lá, no versículo 2, vendo-lhes a fé. Ou seja, ele viu não só do paralítico, como dos quatro amigos. Vendo-lhes a fé, ele interrompe o que ele estava ensinando, o Senhor Jesus estava ensinando a palavra de Deus ali, ele interrompe e se dirige ao paralítico e diz o quê? Tem bom ânimo, filho. E aqui de novo, é a mesma palavra que filhinhos, tekno, a mesma palavra. Tem bom ânimo, filho. E ele diz, estão perdoados os teus pecados. Para quem estava 24 horas do dia numa cama, sem esperança, sem futuro, já pensaram no impacto dessas palavras, vinda da boca do próprio Senhor Jesus. Talvez você esteja talvez um pouco como esse paralítico, não fisicamente, graças a Deus, mas espiritualmente, ou no teu ânimo, sem esperança, decepcionado com a vida, com as pessoas, desiludido, desapontado, sem perspectivas de melhora, paralisado no sentido de não saber como enfrentar as dificuldades da vida. Porém, se você tem fé, qual fé? Não qualquer fé. Não se trata de uma fé na sua própria capacidade de reagir ou na sua capacidade de resolver os problemas, não. Se você tem fé na palavra do Senhor Jesus, uma fé genuína, não importa o seu passado. A gente não entrou nos detalhes do passado do paralítico aqui. Não importa. Não importa o quão escabrosos são os seus pecados. Ainda assim, se a sua fé é genuína, espiritualmente falando, se você tem fé suficiente para subir no telhado, no bom sentido, né? Mas o esforço fazer isso, essa fé é o suficiente para isso. Como diz lá em Lucas 5, eles chegaram diante de Jesus. Então você também pode estar hoje diante de Jesus. E Jesus está falando para você: tem bom ânimo, filho. Os teus pecados estão perdoados. Estão perdoados os teus pecados. Tem bom ânimo, filho. Enquanto tantos esperam de Deus outras coisas como prosperidade, bens materiais, curas, solução dos problemas, solução da conta bancária, pagar as dívidas, o Senhor Jesus está oferecendo perdão para os teus pecados. Estão perdoados os teus pecados. Vocês percebem o que isso significa? O peso dessas palavras? Foi a primeira, aquilo que o Senhor Jesus ofereceu em primeiro lugar. Deus está preocupado com o nosso coração. E por que que isso é importante? Porque esse é o maior problema do ser humano. Não é que ele não podia andar. Era que ele tinha pecado e precisava do perdão de Deus. Por quê? Como ele, todos pecamos. Nos diz lá em Romanos, todos pecaram e carecem da glória de Deus. E a consequência do pecado é algo que talvez a gente às vezes passa assim meio por cima, mas a gente não se dá conta que, tendo pecado, nós estamos eternamente separados, longe de Deus, para toda a eternidade. Abro em 2 Tessalonicenses 1. Romanos 6, 23 é conhecido e nos diz que o salário do pecado é a morte. E Romano, e 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8, olha lá o que diz. Em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus, estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, para toda a eternidade. Esse é o maior castigo que pode existir, estar banido da face de Deus para toda a eternidade. Percebem por que esse é o maior problema do ser humano, do homem? O fato de ser paralítico era um problema, com certeza, para o dia a dia. Mas para a eternidade, era insignificante esse problema. Porque a eternidade desse homem dependia do perdão, ou estar eternamente separado de Deus. E Jesus sabia exatamente o peso dessas palavras, tanto o que significava para a vida desse paralítico, que podia decidir a eternidade dele, seria eternamente para o inferno, separado de Deus, ou se ele iria ser salvo, estar eternamente ao lado de Deus. E o Senhor Jesus também sabia o que isso significava para ele. Ele sabia que ele teria ainda que cumprir a sua missão, chegar à cruz do Calvário, morrer para que ele então pudesse permitir tamanha salvação, para que tamanha salvação fosse oferecida a toda a humanidade. Vocês percebem agora que esse era o maior milagre de todos. Não era a cura que ele fez no capítulo 8, ou expulsar os demônios. Não, o maior milagre é dar o perdão, porque é uma obra milagrosa. Jamais poderíamos fazer isso com as nossas próprias capacidades. Não é a cura, não é expulsar demônios, não é acalmar as águas, não é resolver os nossos problemas financeiros. Não é isso que é o maior presente de Deus, o maior milagre. O maior milagre é ele convencer, primeiro a cabeça dura aqui, a aceitar que é uma graça de Deus e trabalhar o nosso coração. Esse é o milagre da salvação. Durante as férias eu li um livro do Hernandes Dias Lopes, Pregação Expositiva. Eu recomendo, quem quiser também ler, é muito bom e valoriza o estilo de pregação e a importância com argumentos bíblicos e históricos de pregação. Mas tem uma frase na página 199 que me chamou a atenção. Ele diz assim: muitas pessoas procuram milagres e coisas extraordinárias, mas não conhecimento da palavra de Deus. Elas buscam experiência, mas não conhecimento. Estão obcecadas por prosperidades e cura, mas não pela salvação. Estão à procura da luz interior. Já viram essa frase, né? Ah, estou buscando uma luz, né? Mas não da verdade. As pessoas hoje desejam sentir-se bem, né? Ter os problemas resolvidos, mas não ser confrontadas pela palavra de Deus. Jesus quer resolver o nosso maior problema. Por isso que ele diz: estão perdoados os seus pecados. E o apóstolo João faz a mesma coisa. Filhinhos, estão perdoados os vossos pecados. Glória a Deus por isso. Vocês conseguem perceber a profundidade dessas palavras? Você que aceitou o Senhor Jesus de forma sincera, como Senhor Salvador da sua vida, você consegue entender o que essas palavras significam? Infelizmente, muitos cristãos sofrem a vida toda por causa de um peso do pecado, com medo, inseguro. Mas será que eu sou salvo? Será que... mas olha, semana passada eu pequei, eu fiz isso de errado. Os vossos pecados estão perdoados. Estão perdoados os teus pecados. O Senhor Jesus está falando isso. Será que isso faz alguma diferença na segunda-feira, durante a semana? Você saber que os seus pecados foram pagos na cruz, estão perdoados? Enquanto o Senhor Jesus estava preocupado com o coração desse homem, qual que era a preocupação dos escribas e fariseus? Eles estavam certos numa coisa, e eles conheciam a palavra de Deus. Então, eles sabiam o que diz lá em Isaías, que diz assim, Deus falando: eu mesmo sou os que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Isaías 43, 25. Então, esses fariseus estavam certos numa coisa. E é o que diz lá em Lucas 5, 21, no texto em paralelo. Quem pode perdoar pecados senão Deus? Eles estavam certos nisso. Só Deus pode perdoar pecados. E aqui, no versículo 3, diz que eles blasfemavam, diziam entre eles, Jesus blasfema, por quê? Porque ele estava falando, nossa, ele está perdoando pecados. Então, está se colocando, só Deus pode perdoar. Quem pode perdoar pecados se não Deus? Lucas 5:21. Porém, os gnósticos, também como os gnósticos da igreja primitiva, e aqui esses fariseus, eles eram apenas conhecedores teóricos das Escrituras. Estavam totalmente cegos espiritualmente, como nós já vimos no versículo 11 de 1 João 2. Eles se achavam justos pelos seus próprios méritos, pelas suas próprias obras, suas caridades, seus sacrifícios espirituais. E assim se achavam merecedores do perdão de Deus, seus pecados. Só que, se por um lado eles estavam certos, que só Deus podia perdoar pecados, eles ignoravam o que o próprio profeta Jeremias disse: eu, o Senhor, esquadrinho corações, eu provo os pensamentos. Por isso que nós lemos aqui no versículo 4, Jesus, porém, conhecendo-lhe os pensamentos, ou seja, sabendo o que passava no seu coração, e aqui eu faço uma pausa e pergunto, o Senhor Jesus sabe o que está passando no seu coração agora? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse, por que cogitais o mal no vosso coração? Versículo 4. Imaginem a cena, né? O Senhor Jesus, assim, está falando com o paralítico, de repente ele vira e fala com os fariseus e pergunta, por que vocês estão cogitando isso? Né? Expondo eles na frente de toda a multidão ali. Imaginem a cena constrangedora. E na verdade, em seguida, ele faz uma pergunta retórica, porque ele diz, pois qual é mais fácil, dizer estão perdoados os teus pecados ou dizer levanta-te e anda? E aí, os fariseus, os escribas ficaram atônitos, sem saber o que falar. Eles estavam numa situação muito delicada, pois como já mencionamos, eles, na cultura popular da época, eles associavam que aquela aflição do paralítico era por causa de algum pecado dele. Então, qualquer que fosse a resposta que eles dessem a essa pergunta do Senhor Jesus, eles iriam reconhecer que Jesus é Deus. Que belo xeque-mate. Como se fala, né, em jogo de truco, deu uma trucada. O Senhor Jesus deixou ele sem, né, sem saída. Por quê? Porque se eles reconhecessem que ele poderia curar, ele estaria dizendo, na cultura deles, que ele estaria curando por causa do pecado do paralítico. Ou então, está perdoando, então ele seria Deus. Qualquer resposta que eles dessem, iria convergir para o fato que Jesus é Deus. Uma verdadeira trucada. E o Senhor Jesus vai adiante e diz, ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Por quê? Porque perdoar pecados não é algo que visivelmente acontece instantaneamente. Então, para que tivesse algo visível para a multidão, para as pessoas pudessem ver, e para que o Senhor Jesus pudesse mostrar que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados, para que ele realmente pudesse falar, olha, eu sou filho de Deus, eu sou Deus, porque eu posso perdoar pecado, então estão perdoados os teus pecados. Por isso, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Quanto ao paralítico, imagina essa cena. Então, falando isso diante de todos ali, para que saibais, né, para que todos tenham conhecimento disso, para ficar evidente diante de todos que Jesus é Deus, por causa do seu nome, como nós lemos em 1 João, ele permite o milagre da cura, do paralítico, diante de todos. Se foi um milagre, teve também o lado de juízo, porque ele mostra também para aqueles que não acreditavam nele que estavam rejeitando Deus diretamente, porque só Deus tinha o poder para perdoar pecados. Quanto ao paralítico, tamanha foi a sua fé que nos textos em paralelo nós lemos que ele se levantou e imediatamente, nos diz lá em Lucas, imediatamente se levantou diante deles e tomando o seu leito em que permanecera deitado, voltou para sua casa glorificando a Deus. Lucas 5:25. Que testemunho, que impacto dessas palavras ali diante de todos. E qual a consequência desse milagre? O que aconteceu depois disso? No versículo 7 e 8. Então, ele se levantou, partiu para sua casa, e as multidões, possuídas de temor, glorificaram a Deus. Então, para o paralítico, vida nova, saiu andando, foi para sua casa, dando glória a Deus. Para a multidão, admiração, louvor a Deus, deram glória a Deus. E para os escribas e os fariseus, perplexidade e temor, porque eles jamais haviam visto tamanho poder de cura e de perdoar, tamanha autoridade de perdoar os pecados. E ali, a gente não sabe o que aconteceu com eles. Nicodemos, por exemplo, era um deles que acabou se aproximando do Senhor Jesus. Talvez houveram outros, mas com certeza, para eles foi juízo. Porque agora eles não teriam mais desculpa de dizer que nunca teriam encontrado o Deus verdadeiro. Eles sabiam que só Deus tinha o poder de perdoar os pecados. E fica complicado para a gente, talvez depois de meditar essas passagens aqui, dizer que nós não sabíamos da divindade de Deus, porque só Ele poderia perdoar pecados. Só Deus. Fica complicado para nós darmos uma desculpa de dizer: olha, eu não preciso da salvação. O nosso maior problema são os nossos pecados. Então fica complicado. Pensem nisso, na sua vida. Reflita bem. E o que essas palavras que o apóstolo João diz: filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Se por um lado isso nos traz segurança da salvação, certeza que os nossos pecados estão lavados no sangue de Cristo, nos faz pensar para aqueles que rejeitam a salvação. O preço havia sido pago, ele tomou o nosso lugar. Essa é a mensagem pura do Evangelho, da palavra de Deus. Infelizmente, como os gnósticos, muitos ainda rejeitam e buscam justificar de outra forma, através de boas obras, meditações, conhecimento, sabedoria, sacrifícios. Mas a palavra de Deus é clara. Em Atos 4:12, e eu termino aqui, diz assim: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Minha oração é que Deus fale ao seu coração, e que ele trabalhe nos seus pensamentos, e que você reconheça que o seu maior problema não é a paralisia de uma perna, ou a paralisia numa vida, ou uma cura, a sua conta bancária. Não. É o seu pecado que te separa eternamente de Deus. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós chegamos com o coração cheio de gratidão pela Tua graça diante de Ti, por ter permitido, Senhor, que a obra do Senhor Jesus não tivesse sido interrompida, foi até o final e tudo foi consumado ali na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor, porque Ele cumpriu o sacrifício no meu lugar, no lugar de todos aqueles que o aceitam como Salvador, como Senhor das suas vidas. Obrigado porque esse sacrifício, esse sangue ali derramado foi suficiente para que Tu pudesses dizer com autoridade que os meus pecados estão perdoados. Obrigado por tamanha graça, Senhor. Obrigado por resolver o meu maior problema, o problema que eu iria carregar por toda a eternidade, longe de Ti, sem comunhão contigo. Obrigado porque esse convite, ele está aberto ainda hoje. Tu permite, Senhor, que nós tenhamos liberdade com as portas abertas a meditar passagens como essa, que diz claramente os nossos pecados estão perdoados. É um dom de Deus. Isso nos traz segurança, nos traz certeza para a vida, impacta o nosso dia a dia, o nosso, a segunda-feira, terça-feira, quarta-feira e assim por diante. Porque nós sabemos que os nossos pecados estão perdoados. Para aqueles que ainda não têm essa certeza, Senhor, trabalhe nos corações. Não permita que tenham paz enquanto não entregam as suas vidas para Ti, Senhor. Que Tu estejas na Tua misericórdia, Senhor, alcançando essas vidas. Clamamos por isso, Te agradecemos por tamanha misericórdia em ter perdoado os nossos pecados. Em Teu santo nome. Amém.